temos que era necessária, que é necessária, mas não da forma como foi executada pelo Governo, ou se quisermos, por esta maioria.
Muito bem. Se o deputado Leite Omar tem a vontade também.
Senhor Presidente, eu vou só pronunciar-me sobre a primeira parte da questão. Não há dúvida sobre o preceito constitucional que diz que as votações têm que ser formalmente realizadas no plenário, relativas a matérias que envolvam a criação e modificação territoriais das autarquias locais. É o que está em causa no projeto de lei 320/2012 e, portanto, sempre o plenário da Assembleia da República teria que assumir votações. Nunca foi vontade de ninguém, julgo que nós aí estamos todos tranquilos, porque o sabemos, que o preceito constitucional não fosse cumprido e, portanto, estamos tranquilos relativamente a isso. Aproveitava também para subscrever o que disse o Sr. Deputado Mota Andrade relativamente à concretização da votação. O importante é que os senhores deputados possam expressar o seu sentido de voto diferenciado naquelas matérias em que tenham sentido de voto diferenciado. Estamos certos que a Sra. Presidente da Assembleia da República, juntamente com os líderes parlamentares em conferência de líderes, tratarão de que, por um lado, a Constituição seja cumprida e, por outro, a votação seja clara.
Muito bem, colegas, então, a partir de agora, elaboraremos o nosso relatório daquilo que se passou e enviaremos hoje ainda, ou amanhã, pelo menos, à Sra. Presidente da Assembleia. Vamos passar ao ponto 2, é um relatório final.
O ponto 3
é, pedem-me o adiamento, Miguel Coelho.
Sr. Presidente, eu detetei aqui dois lapsos, de maneira que pedia que se pudesse adiar esta votação, desta discussão e votação deste relatório para a próxima sessão.
Adiado, próxima semana. Depois, no ponto 4, iniciativas europeias, o PS tinha pedido também o adiamento dos dois primeiros parceiros, já informei. Temos o parecer da iniciativa Comissão 2012-643, em que o relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, a quem eu dava de imediato a palavra, Sr. Deputado. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta iniciativa europeia prende-se com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos gases fluorados com efeito de estufa. Basicamente, esta iniciativa visa proceder a algumas alterações no quadro vigente. O quadro vigente é composto neste momento por um regulamento pelo 842/2006 e pela Diretiva também 206/40, basicamente, portanto, como eu referi, esta iniciativa visa substituir este regulamento relativo a determinados gases fluorados com efeito de estufa, procura também, nestas alterações, desincentivar a utilização de gases fluorados com impacto elevado no clima, procura favorecer alternativas seguras e eficientes em termos energéticos e melhorar o confinamento e o tratamento de fim de vida dos produtos e equipamentos que têm gases fluorados. De igual modo, pretende-se também uma simplificação e uma clarificação do próprio regulamento 842, de modo a reduzir os encargos administrativos, tudo no âmbito do espírito de compromisso assumido pela Comissão de Legislar Melhor. No ponto 4, eu faço uma síntese, enfim, daquilo que são as principais medidas preconizadas nesta iniciativa, que me dispenso da leitura, porque os seus deputados são bem ouro, certamente, e para dizer apenas mais duas notas. A primeira é de que esta presente proposta está em conformidade com o princípio da subsidiariedade, uma vez que a proteção do sistema climático é uma questão transfronteiriça que não pode ser tratada isoladamente por um Estado-membro e que merece uma abordagem da própria União Europeia e até a nível mundial. De igual modo, o princípio da proporcionalidade é respeitado, porquanto as alterações propostas também não excedem aqui o que é o estritamente necessário para alcançar os seus objetivos. Não estando em causa matérias de competência legislativa reservada à Assembleia da República, julgo que podemos dar concluído o presente escrutínio desta iniciativa e remeter o mesmo para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está em apreciação o parecer. Muito bem, se não há pedido de palavra, vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, será remetido à Presidente. Vamos passar ao ponto 5. No ponto 5 temos apreciação e votação também de pareceres. Temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 270-12 do Bloco de Esquerda, que garante a gestão pública da água e gestão de resíduos sólidos. O relator é o Sr. Deputado Mário Magalhães. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei, como disse o Sr. Presidente, 270, garante a gestão pública da água e dos resíduos sólidos. É um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa, com este projeto de lei, garantir a gestão pública da água e dos resíduos sólidos. Eu nesta tentei ser o mais factual e objetivo possível, portanto, penso que estão aqui explanadas os principais pontos que dispenso de ler, porque os colegas seguramente já os conhecem. Sobre esta iniciativa não existem, não estão pendentes outras iniciativas. Na opinião do relator, portanto, reservo a minha opinião para o debate em plenário. Em termos de conclusão, dizer que este projeto de lei, portanto, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, portanto, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo o sentido de voto para o debate. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colegas. Tem o parecer, foi distribuído. Alguém quer dizer alguma consideração sobre o teor do mesmo? Não, vou passar à votação do parecer, das partes que são votadas, os considerantes e as conclusões. Sr. Deputada Helena Pinto, peço imensa desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido, é só para dizer ao Sr. Deputado Mário Magalhães, que agradecer o relatório e dizer que está dentro do espírito do projeto apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então vou votar as partes votáveis, considerantes e conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, agradecer ao Sr. Deputado Mário Magalhães e está aprovado por unanimidade. Depois temos um projeto de lei, isto é para distribuir, não é?
Não, é relatório.
Isto aqui é relatório. Ah, é o Sr. Deputado Idália Ferrão que tem tudo. Temos um projeto de lei 318 do Bloco, altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social. Primeira alteração ao Decreto-Lei 166-93, de 7 de maio. Temos o Projeto-Lei 319-12 do Bloco, também de esquerda, suspensão da aplicação do regime de renda apoiada, também alteração ao 166-93. E um Projeto de Lei 323 do PCP, também sobre o regime de renda apoiada, primeira alteração ao 166, alguma há de ser a segunda alteração. Relatora, deputada Idália Serrão, muito obrigado, Sra. Deputada, dou-lhe a palavra do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. 8 deputados do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República os projetos de lei que o Sr. Presidente já referiu, nomeadamente um que altera o regime de renda apoiada para uma maior justiça social e um segundo que, sob a designação, suspensão da aplicação do regime de renda apoiada. De igual forma, um conjunto de 13 deputados do Partido Comunista Português apresentou um projeto de lei sob a designação regime de renda apoiado. Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, os projetos de lei foram admitidos a 5 de dezembro, o 318 e 319, 12ª, e a 13 de dezembro de 2012, tendo nestas datas baixado à Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer. As iniciativas em apreço contêm uma exposição de motivos, obedecem ao formulário de um projeto de lei, cumprindo igualmente o disposto no número 2 do artigo 7º da lei formulário, reportando-se ao regime da renda apoiada, embora com alcances distintos entre si. O projeto de lei... Ou melhor, no projeto de lei 319-12 do Bloco de Esquerda são propostas alterações aos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do Decreto-Lei 166-93, de 7 de maio, para além do aditamento de 4 novos artigos e a revogação de linhas do número 1 do artigo 3º do mesmo diploma. No mesmo sentido, é apresentado o projeto de lei 323 do PCP, no qual são propostas alterações aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 11º do aludido diploma. Até ao momento em que o presente parecer foi elaborado, ainda não tinham sido presentes as notas técnicas sobre os supramencionados projetos de lei, e fica aqui esse registro. Nos termos do artigo 142 do Regimento da Assembleia da República, foi promovido, por sua excelência, a Presidente da Assembleia da República, a consulta aos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sendo a opinião do relator de elaboração facultativa. A deputada relatora poderia eximir-se de, nesta sede, emitir quaisquer considerações políticas sobre os projetos de lei em apreço, reservando a sua posição para a discussão em sessão plenária. No entanto, não pode a deputada relatora deixar de recordar que, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei número 166-93, foram já 17 as iniciativas legislativas apresentadas na Assembleia da República, forçando a temática do regime de renda apoiada. Foi com essa preocupação, com a preocupação de olhar para o regime de renda apoiada, que foram aprovadas muito recentemente também resoluções da Assembleia da República, nas quais se afirma a necessidade de reavaliar o atual regime de renda apoiada com base em critérios de maior sensibilidade social e, naturalmente, a promoção de medidas que se afigurem necessárias para minorar os efeitos da sua aplicação. E falo, nomeadamente, da resolução da Assembleia da República número 151/2011, da resolução da Assembleia da República número 152/2011 e da resolução da Assembleia da República número 153/2011. E, por isso, a deputada relatora considera fundamental referir que uma alteração do regime da renda apoiada deve basear-se num quadro de total transparência e de maior justiça social e equidade na sua aplicação, no que, nomeadamente, no que se refere aos rendimentos e à composição dos agregados familiares. E esse processo deverá ser feito, sim, mas em estreita parceria com os municípios. Por isso, Sr. Presidente, passo a apresentar as conclusões e, em face do exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local conclui o seguinte: foram 8 deputados do Bloco de Esquerda apresentaram os projetos de lei 318-12 e 319-12. De igual forma, os deputados do Partido Comunista Português apresentaram o projeto de lei 323-12. As supramencionadas iniciativas legislativas reúnem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, obtendo ainda ao disposto no número 2 do artigo 7º da lei formulário. No momento em que o presente parecer foi apreciado, não tinham ainda sido presentes à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local as notas técnicas sobre os supramencionados projetos de lei. A Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território, do Território e Poder Local, considera que deve ser promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses nos termos e para os efeitos previstos no artigo 141 do regime da Assembleia da República e, por último, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local considera que os projetos de lei em apreço se encontram em condições de subir a plenário e emite o presente parecer nos termos do disposto do número 1 do artigo 136 do regimento da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum deputado quer... Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, aqui ao meu lado direito, pelo parecer que reflete, pelo menos no que diz respeito ao projeto apresentado pelo PCP, com rigor aquilo que são as nossas intenções, e apenas 2 comentários. Penso que haverá uma gralha na primeira página relativamente à data que já foi corrigida. Relativamente às conclusões onde se propõe a consulta à Assembleia Nacional de Municípios Portugueses, obviamente somos favoráveis, no entanto, apenas chamava a atenção para o facto destes projetos de lei, assim como um outro quarto, estarem agendados para a próxima quinta-feira, ou seja, para amanhã à tarde. Porque haveria, se procedesse a esta audição, teria que ser feita com a máxima celeridade, ainda hoje, de forma que a Associação pudesse, assim entender-se, apresentar os seus projetos ou a sua pronúncia hoje ou amanhã de manhã. Obrigado.
Hoje faremos o pedido à Associação. Eles pronunciar-se-ão no prazo legal ou quando entenderem. Mas faremos, obviamente. Não, faremos, com certeza. De acordo com o seu alerta. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É também para cumprimentar a Sra. Deputada Idália Serrão pelo relatório e dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, ele está conforme o espírito do nosso projeto de lei.
Muito Muito obrigado. Mais considerações? A deputada Eudália Serrão quer dizer mais alguma coisa? Não? Muito bem, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agradecer à senhora deputada Eudália Serrão o trabalho realizado. Vamos passar, então, ao no quadro do ponto 6, projetos de resolução. Temos um projeto de resolução 526 do PSD e do CDS, recomenda-se a aplicação do sistema tarifário de resíduos baseados no instrumento económico Pay as You Truth, PAWT, P-A-W-T, é a sigla.
É para saber se é para discutir o
que é. Tal como sugestão da comunidade da CE, no recente estudo sobre prevenção e reciclagem de resíduos. Meus caros colegas, isto é para apreciar aqui, é para ir para o plenário, é aqui. Portanto, será agendado para a próxima reunião. Agendamento para a próxima reunião. Apreciação em comissão. Nos outros pontos, apreciação do projeto de resolução do CDS e do PSD e do CDS, o 511, e o 524 do Bloco. O 511 tem a ver com as recomendações para o projeto turístico da Praia Grande na Lagoa dos Salgados. E o outro, o do Bloco, o 524, recomenda ao Governo que proíba a exploração, extração de gases e óleos de xisto. Estes são adiados, a pedido dos proponentes. Muito obrigado, não tenho mais nenhum assunto. Está terminada a reunião.
Próxima reunião, quer dizer?
Que... Próximo.
É? Só uma pergunta, se o Sr. Presidente já tem uma ideia de quando irá convocar a próxima reunião da Comissão.
Quando é que eu irei convocar?
Se tem alguma ideia ainda indicativa.
Primeira semana de dezembro, se for necessário fazer reunião de janeiro, se houver necessidade de fazer para a semana, como há plenário, veremos. Não sei como é que ficou este momento.
Não sei. Sr. Presidente, eu julgo, se me permite, sobre essa matéria, eu julgo que pode ser necessário, caso algum dos procedimentos legislativos que nós temos em mãos careça de algum ato subsequente. Da nossa parte, queria-lhe só transmitir que, considerando que faz sentido utilizar o dia de reuniões, não nos opomos a que a reunião possa ser marcada no dia do plenário, para antes ou para depois, caso o Sr. Presidente entenda, e não sem necessidade de marcar para o dia seguinte.
A Conferência de Líderes estabilizou, penso, quero ler isso com atenção, estabilizou 27 plenário, estabilizou, até me lembro, 26 contacto com o eleitorado, 27 plenário, 28 comissões. Mas nada, nada impede que a gente considere essa proposta.
Da nossa parte, pode ser no final do plenário?
Tenha a bondade.
Só para esclarecer, Sr. Presidente, que a minha pergunta se referia exclusivamente às reuniões ordinárias, obviamente,
as ordinárias reuniões
extraordinárias, por algum motivo, obviamente, serão convocadas pelo Sr. Presidente, tendo em conta essas situações, se elas surgirem. Referia-me às extraordinárias, isto porque o dia da reunião, terça-feira, em janeiro, primeiro dia, é feriado, é o dia 1 de janeiro, feriado, terça-feira. Portanto, a pergunta é se haveria a intenção do Sr. Presidente não marcar nessa semana, ou então marcar para quarta-feira a reunião que naturalmente ocorreria no dia, na terça-feira, se não fosse feriado. A minha pergunta é apenas exclusivamente sobre a planificação das reuniões ordinárias para a discussão destes elementos que estão aqui sobre a mesa e que foram hoje adiados para a próxima.
Reuniões ordinárias, tenho aqui já. Dia 8 de janeiro. Dia 1 é feriado, como sabe. Dia 8 de janeiro. Dia 1 é terça. Dia 8, tal. Audição, Lei de Bases do Ambiente. Professor Engenheiro Fernando Santana, às 10h30. Professor Dr. Filipe Duarte Santos, às 11h30. Além do resto da matéria, normal, que depois... Dia 15 de janeiro, marcada aqui, audição da senhora professora doutora Helena Freitas, às 11h30, professora doutora Luísa Schmidt. 22 de janeiro, professor doutor Rodrigo Proença de Oliveira, professor doutor Vasco Pereira da Silva. 29 de janeiro, professor doutor Viriato Suramanho Marques, professor doutor Humberto Delgado Rosa.
Foi aprovado o requerimento para vir cá o Presidente Viru.
Já vamos aí. Bom, e depois está aqui o calendário de todas as reuniões que nós tínhamos agendado. A última era a a penúltima era do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para 5 de Fevereiro. Audição, depois temos as ordinárias, temos a audição da Sra. Ministra do Ambiente dia 12 de Fevereiro, a audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares 19 de Fevereiro e estava prevista a 26 de Fevereiro o Sr. Secretário de Estado do Ambiente sobre a Lei de Bases do Ambiente. Entretanto, no meio, temos requerimentos, temos de ouvir o IRU, foi aprovado um requerimento para ouvir o IRU, como sabem, o IRU já nos respondeu dizendo que tem disponibilidade. A partir de hoje é dia
19,
tem disponibilidade 21, 27 ou 28, e no mês de janeiro, qualquer dia da semana de 7. É uma questão que também temos de marcar.
Temos esta hipótese.
Há uma hipótese que é dia 4, que é quarta-feira.
Não, é uma sexta-feira.
É sexta-feira. Na semana de 7. É a primeira semana. Pode ser dia. Que dia é que começa o plenário? Começa a. O plenário que dia começa?
O plenário começa na segunda, dia 4.
Dia 4.
Dia 3. Quinta-feira.
4 é contacto com o eleitorado. Semana de 7 ele tem disponibilidade. Portanto, tem de ser. 7 é segunda-feira. Dia 8. Dia 8 tínhamos marcado o quê? No nosso calendário. O que é que me tiraram daqui isto?
As audições estão.
Dia 8 tínhamos o professor Dr. Fernando Santana e o professor Dr. Filipe Duarte Santos. É que nós temos aqui sobreposição de audições e de trabalho imenso. Portanto, podemos ouvir o IRU numa outra hora, como outras comissões fazem.
Sr. Presidente, para a nossa parte, deixávamos ao seu superior critério essas decisões.
Muito bem, mas temos que pôr aqui à consideração. Se os outros me delegarem, eu resolvo. Mas... Não é? Muito bem. Sim, vou dar a lista toda. Esta lista tem, pois sabe que isto depois há alterações, porque eles depois não podem no dia. Muito bem. Sim, não, é evidente, faremos isso. Ok, então mandato para a Comissão ouvir.
Sim, sobretudo sobre a ideia superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
As suas palavras, sobretudo, que o critério do Presidente é esse mesmo superior.
Não, obrigado, António, de Leite ao Mar. Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, surgiu-me aqui uma dúvida. Quando o Sr. Presidente enumerou as audições durante o mês de janeiro, eu creio que na altura em que aprovamos as audições da Lei de Bases do Ambiente, se diu que aquelas personalidades que integravam o grupo de trabalho criado pelo Governo...
São essas todas.
Seriam ouvidas em dois grupos, em duas sessões.
Não. Já está resolvido, estabilizado, é dois
a
dois.
É uma a uma, dois a dois?
São dois a dois.
Muito bem.
Agora, outra coisa, é preciso requerer a prorrogação do prazo da especialidade da Lei de Bases do Ambiente. Parece que há consenso de todos os partidos em se pedir a prorrogação por 60 dias. É? Para ouvir estas audições todas e para ficar, eu acho que, e mesmo com as audições todas, já vai para o fim de janeiro. Se calhar era melhor pedir, é 20 de fevereiro, eu acho que era melhor pedir 3 meses. Porque o Secretário de Estado só vem cá dia 26. Com estes, é melhor pedir 90 dias, ficámos com o mês de março para depois redigir na especialidade. Estão de acordo? 90 dias. Fazem o requerimento, depois os seus deputados assinam, os seus líderes dos grupos parlamentares, os coordenadores. Não é preciso. Eu sou assino eu, ok. Comandado. Mais alguma coisa? Mais algum assunto? Está terminada a reunião. Muito obrigado.